as notícias na ERP, edição de António Feliciano.
Estão definidos serviços mínimos para a greve que irá afetar a circulação ferroviária durante esta semana. Neste particular, já nesta quarta-feira, ainda que esses transtornos possam também acontecer nesta terça e também na quinta, avisa a CP em comunicado. No que diz respeito às ligações entre Tomar e Lisboa-Santa Apolónia, serão feitas as ligações das 5h10, 6h14, 6h50, 7h11 e 19h03. O comboio das 18h11 também será efetuado, mas terá saída do entroncamento. Já da capital para a cidade, na Bantina, haverá lugar às circulações das 6h45, 17h45, 18h15, 18h45 e 19h45. O comboio das 15h45 também sairá da Gare, mas só até ao entroncamento. A Câmara de Tomar, pela voz do vice-presidente Hugo Cristóvão, deixou claro que as obras do futuro hotel Vila Galé cumprem todas as regras, numa garantia em resposta às dúvidas colocadas por Luís Francisco, vereador do PSD, que quis explicações em torno de acréscimos a eventual leito de cheia. O eleito do PS reforçou que todo o processo foi acompanhado pela Agência Portuguesa do Ambiente e ainda pela Direção-Geral do Património Cultural.
Tem-se levantado a questão até que ponto ali uns acréscimos foram feitos de construção face ao edificado que já existia, que estão a ser feitos em leite cheia, até que ponto tal galo foi autorizado. Portanto, a questão era mesmo confirmar isso, se há legalidade naquela construção.
Todo o processo de licenciamento foi naturalmente acompanhado desde logo por duas entidades em particular. A APA, a Agência Portuguesa do Ambiente, e a Direção-Geral do Património Cultural, sendo que, no caso da DGPC, continua, no exercício das suas competências, a acompanhar, com certeza, até ao final da obra. O processo, naturalmente, nem poderia ser de outra forma, está devidamente enquadrado, não só na legislação, mas do plano pormenor. Portanto, aquela, digamos, o plano pormenor do açude e mercado, que é esse o nome formal dele, é precisamente ali que começa. Portanto, no fundo, o limite é a Ponte Velha, indo ao outro lado, portanto, à outra margem, abrange todo o edificado do Convento de Santaria, assim como toda aquela zona que formalmente é ainda centro histórico. O próprio plano pormenor já definia quais as cotas que têm que ser observadas e toda a possibilidade de construção. E, portanto, isso foi, como digo, acompanhado também pela APA, houve um conjunto de reuniões, até no local, para garantir que tudo estava de acordo. Portanto, há uma cota abaixo da qual não pode haver utilização, portanto, nomeadamente na tal zona onde nasce aquele corpo, naquilo que era, digamos, o pátio do convento, aquele corpo ali lateral ao rio. Esse corpo está, de facto, acima da cota, entendida como a cota máxima de cheia. Portanto, todas as regras estão, de facto, perfeitamente legais. De outra forma, não poderíamos ter licenciado o projeto e obviamente, este é daqueles que foi muito e muito acompanhado.
Recorde-se que parte do futuro Vila Galé Collection Tomar tem abertura prevista para o final de junho, ou seja, ainda antes da festa dos tabuleiros. Está em causa um hotel de 4 estrelas, um investimento aproximado aos 10 milhões de euros, tendo por base o imóvel do Convento de Santaria e do antigo Colégio Feminino, adquirido por aquele grupo por um valor na ordem dos 700 mil euros. O empreendimento terá cerca de 100 quartos, com perspectiva para a criação de 45 postos de trabalho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Na melhor das hipóteses, a extensão de saúde da Venda Nova em Casalhos e Alvilbeira só voltará a ter médico de família no final do verão. Foi esta a expectativa transmitida ao João Luís Alves, presidente daquela freguesia, que esteve reunido com a direção executiva do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo. Com efeito, a população daquele território do Conselho de Tomar tem sido confrontada com imensos transtornos no acesso aos cuidados de saúde primários, precisamente desde a saída da médica que estava na Venda Nova, que está de baixa prolongada. Tal como a ERT questionou o ASES em tempo útil, esta profissional está ausente por razões legalmente justificadas. O agrupamento disse ainda que os utentes podem recorrer à consulta de recurso que funciona na sede da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar, edifício da Navância, à segunda-feira de manhã e à quinta-feira à tarde. Em declarações à ERT, João Luís Alves fez então um ponto de situação.
Não se pode dizer que haja muito boas notícias. E aquilo que nos foi dito logo desde o início é que não há médicos. Isso nós já sabíamos, portanto há uma falta de cerca de 35 médicos no ASES de Médio Tejo, E, portanto, agora com a situação da médica que estava alocada ao posto médico de Venda Nova, de estar com baixa, é uma baixa prolongada, o problema adensou-se e, portanto, as coisas estão-se a complicar ainda mais. Foi-nos dito que tinha havido, ou teria acabado, ou acabou, de haver um concurso para a fixação desses tais 35 médicos e que apenas conseguiram 3 para o acesso médio de teste. Portanto, que é manifestamente muito pouco. E nenhum desses 3, segundo foi dito, virá para tomar, ou para a zona de tomar. Foi-nos dito também que irão ser contratados 3 a 4 médicos daqueles que foram recentemente aposentados. Portanto, a solução para, e agora entrando na questão da estação da Venda Nova, relativamente a isso, que irá ser contratado o médico para lá nessa situação. Portanto, já deram início até ao processo da contratação, mas isso, como é uma coisa bastante burocrática, vai demorar algum tempo e, portanto, eles dizem que final do verão, irão ter esse processo concluído. Ou seja, as pessoas que necessitem ir ao médico à estação da Venda Nova, nos próximos 2-3 meses, terão que se deslocar a tomar o recurso à Navância. Portanto, foi isso que nos foi dito. Os responsáveis sabem que as condições não são as ideais e, portanto, é como o próprio nome indica, é uma solução de recurso. Falámos que havia algumas situações que eram necessárias corrigir a nível do atendimento. Sim, falámos. Não entrámos assim em grandes detalhes, porque aquilo que nos apercebemos é que é do conhecimento das pessoas, dos responsáveis, que efetivamente as coisas não estão bem e que poderão melhorar aí nesse aspecto também.
João Luís Alves deu ainda conta de uma experiência piloto que deverá concretizar-se após a chegada do médico à Venda Nova. A experiência é essa que passará por canalizar os utentes daquele posto e ainda de Casais para a extensão de Alvio Beira, que é a única estrutura do Estado naquela freguesia.
Falávamos da possibilidade de fazer uma experiência, chamemos-lhe assim, uma experiência piloto, a nível da freguesia, que seria a passagem do ficheiro de Venda Nova e Casais para o Centro de Saúde de Alvio Beira. Fazemos ali uma experiência piloto nestes tempos mais próximos, eventualmente até ao fim do ano, princípio do novo ano, com a possibilidade de ter ali 2 médicos, com a possibilidade de ter ali um enfermeiro ou 2 em permanência, com a possibilidade de ter ali um administrativo a tempo inteiro, tentar fazer uma experiência desse género, porque nós achamos que seria benéfico para todos os utentes se conseguir concentrar neste centro de saúde que é do Estado, que é a única estação de saúde que é do Estado, na freguesia, conseguir dar às pessoas umas melhores condições de saúde, de atendimento, a todos os níveis. Portanto, falou-se também sobre essa possibilidade. Há, da parte do ACES, receptividade, será uma possibilidade também.
As notícias não são as melhores. A extensão de saúde da Venda Nova em Casais Alvio Beira só deverá voltar a ter médico de família no final do verão.
Rádio R, informação.
A praia fluvial do Alqueidão, em Olalhas, Conselho de Tomar, ainda não está licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente. Ainda assim, no decurso dos últimos dias, a Câmara já terá conseguido desbloquear essas limitações relativas ao título de utilização ambiental, conforme disse a vereadora Filipa Fernandes em reunião do Executivo, sendo então de acreditar que aquela estrutura está disponível nesta época balnear.
Tínhamos inscrito na plataforma da APA, portanto, já todo o processo para que ela pudesse ser licenciada. Uma vez que o processo não tinha parecer favorável por parte da APA, agendei uma reunião presencial com os mesmos, ao qual foi, portanto, depois desbloqueada aqui uma série de questões que estavam relativamente à Praia do Alqueidão e que nos pediram a conclusão por parte de... para acrescentar mais alguns documentos para a fase de licenciamento por parte da APA. E nesse sentido, foi submetido esses documentos a semana passada e, portanto, estamos a aguardar agora o título de utilização ambiental por parte da APA. Contudo, dizer-vos que, para não perdermos tempo, o que já foi feito internamente foi um caderno de encargos para que assim que seja feita assim que esteja autorizada a utilização por parte da APA, seja então colocado o caderno de encargos na rua para que possamos concessionar aquele espaço.
Recorde-se que a praia já é uma realidade há largos meses, sendo dotada de um deck onde se situam as instalações sanitárias e divisão polivalente de apoio, para além de uma piscina flutuante. Em fevereiro último, também em reunião de Câmara, foi referido que aquela estrutura ainda não tinha iluminação e nem rede de água. Ainda a propósito da falta de licenciamento, Tiago Carrão, vereador do PSD, quis saber se a autarquia informou a APA sobre o evoluir das obras, ao que Hugo Cristóvão, vice-presidente, respondeu que a Agência Portuguesa do Ambiente acompanhou o próprio projeto.
A obra fez-se sem ter o parecer favorável da APA, ou seja, não havia nenhuma aprovação prévia. Estou a perguntar, porque parece-me que faria algum sentido, tendo em conta a zona que é. Ou seja, só agora depois da obra feita é que se foi falar com a APA, e então qual é que é também neste momento, mais ou menos, a probabilidade que sentem, de, tendo em conta a documentação que enviaram, de haver a aprovação da APA?
Naturalmente, o próprio projeto foi sendo acompanhado, foi tendo reuniões com a Agência Portuguesa do Ambiente. Ele foi sendo adequado àquilo que eram as exigências legais, nomeadamente do POACO, portanto do Plano de Ornamento de Alfredo Castelo Bote.
A Agência Portuguesa do Ambiente ainda não licenciou a praia fluvial do Alqueidão em Olalhas, concelho de Tomar. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, o Partido Comunista Português confirmou que chamou o Ministro da Saúde à Assembleia da República por causa do encerramento da urgência de ginecologia e obstetrícia do Hospital das Caldas da Rainha, estrutura que, recorde-se, irá entrar em obras já a partir desta quinta-feira, 1 de junho. O texto refere que são necessárias obras de requalificação deste serviço, mas o que já não é compreensível é que tal implica o encerramento, obrigando à deslocação das utentes para o Hospital de Leiria. O PCP cataloga mesmo como incompreensível que esse fecho tenha sido anunciado com apenas 5 dias de antecedência. As obras serão suportadas, em parte, pela Câmara Municipal das Caldas da Rainha, o que revela, por um lado, a persistência na falta de investimento por parte do Governo e, por outro lado, o desvio de meios da autarquia para competências que deviam ser asseguradas pelo Estado Central e que vão fazer falta nas outras respostas que a autarquia deve assegurar, adverte esse mesmo comunicado.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Torres Novas venceu a Taça Ribatejo da Associação de Futebol de Santarém ao bater o Alcanense por 1-0 na final disputada no Cartacho. Percy Mamed foi o autor do golo que colocou o plantel torrejano na história desta competição. O Torres Novas é orientado pelo tumarense Eduardo Fortes, que assumiu a equipa numa altura em que somava 4 derrotas em 4 jogos no campeonato. Conseguiu a manutenção e agora a cereja no topo do bolo com a conquista da taça. Segue a supertaça Dr. Alves Vieira no fim de semana que se avizinha diante do campeão União de Tomar.
Rádio Web, informação.
A Escola Dona Maria II, em Vila Nova da Barquinha, foi o palco para a realização da primeira edição da Escola e Vila em Movimento. A iniciativa, que envolveu toda a comunidade educativa, viu o recinto da escola-sede do grupamento de escolas ser transformado num imenso espaço para a realização de atividades diversas, como workshops, palestras, exposições, jogos, hipismo e ainda uma mostra de produtos regionais, para além de dança, música e rastreios à saúde. Destaque para a presença do antigo futebolista João Vieira Pinto, que representou a Seleção Nacional, Benfica e Sporting, entre outros. Em declarações exclusivas à reportagem da ERTE, João Vieira Pinto recordou o seu percurso como estudante e como antigo futebolista, experiências de vida que deu também a conhecer à comunidade escolar Vila Nova da Barquinha nesta primeira edição da Escola e Vila em Movimento.
O convite que me foi feito foi para fazer uma visita e falar com os alunos daquilo que foi a minha carreira, a minha experiência. E fico com muito gosto. Fui muito bem recebido, quer pelos jovens, pelos alunos, quer pelos professores e todo o staff da escola. Tem sido uma experiência muito agradável e eu procurei aconselhar, através da experiência que eu adquiri, durante não só a minha carreira escolar, mas também a desportiva. E por isso acho que correu muito bem. Espero que a mensagem tenha sido passada e que eles tenham absorvido aquilo que foi dito, não só por mim, mas também pelos professores, e por isso eu sempre com muito gosto que venho a este tipo de convites.
A atividade desportiva nestas idades é muito importante, preparar o futuro, nomeadamente, não falamos só de futebol, mas do desporto em geral, não é?
Exatamente. Foi isso a nossa, uma das nossas preocupações em falar aqui, a importância académica e a importância do desporto. Felizmente, hoje é possível conjugar as duas coisas, e acho que independentemente de serem profissionais ou não, ou virem a ser profissionais ou não, é sempre importante fazer desporto, seja em que circunstâncias for.
Olhando para trás, aquilo que foi a sua vida académica e depois a vida desportiva, o que é que reteve, digamos assim?
As duas coisas, houve uma altura em que eu, quando vinha para a seleção, sobretudo para as fases finais, em que passávamos muito tempo fora, era uma dificuldade. Nós tínhamos as faltas justificadas, mas era uma dificuldade depois para acompanhar a matéria que ia sendo dada. Mas depois, aos poucos, fomos recuperando. A minha vida também, o facto de eu ter casado aos 16 anos, mudou completamente a minha vida, a minha perspectiva das coisas. Fui desde muito cedo profissional de futebol e isso alterou tudo. Eu não sou propriamente o melhor exemplo entre a questão académica e desportiva, porque a minha vida é muito sui generis, a minha juventude. Por isso, dentro daquilo que eu podia ajudar, acho que tentei fazer o meu melhor e passar os conselhos que eu julgo serem importantes para estas idades.
Antigo internacional português João Vieira Pinto, aqui em Vila Nova da Barquinha, e em entrevista à ERTE. Está lançada a edição de 2023 do Zezer Artes. Será de 13 a 31 de julho, com palcos em Tomar, Ferreira do Zezer, Ourém e Batalha. Concertos, coros, música de câmara, ópera e orquestras compõem o conjunto de atrativos que está definido, sendo que a apresentação do evento decorreu na cidade de Nabantina, na Igreja da Misericórdia, onde marcaram presença alguns dos rostos que estão na base do Zezer Artes. Como não podia deixar de ser, foi com música que abriu a apresentação desta edição, numa interpretação a três que prendeu as atenções de quem estava na igreja. Quanto ao período de intervenções, começou por falar o maestro Brian McKay, diretor artístico do festival, que deu conta dos moldes em que irá decorrer a Zezer Arts.
O festival de 2023 abrange todos os elementos essenciais da tradição Zezer Arts. Coros nacionais, internacionais, amadores e profissionais. Ópera, de dois em dois anos, este é um ano operático, em que apresentaremos um dois em um, a estreia de uma nova ópera de Debussy e Merisonde, do compositor ativo português César Viana, seguida por uma comédia italiana tradicional, Il Campanello di Notte, de Donizetti. Pela primeira vez, recebemos uma bem-vinda visita do Atelier da Ópera de Aveiro, com a Orquestra das Beiras e o maestro António Vassalo Lourenço, para ouvir a grande ópera Xerxes de Handel.
Ainda nesta fase de intervenções, Bruno Gomes, presidente da Câmara de Ferreira do Zezer, classificou o Zezer Artes como de grande qualidade num projeto que continua a crescer ano após ano. Congratulou-se.
Ferreira do Zezer, como eu disse, tem um gosto muito especial em fazer parte desta parceria com a Musicâmara e deixo também aqui um abraço sentido ao Luís, pelo facto também de fazer muita força para que este projeto continue a crescer e dar conta que é um orgulho muito grande por fazermos parte desta parceria, deste projeto que extravasou Ferreira do Zezer, ainda bem. É importante também aos autarcas perceber que há um conjunto de projetos que têm que extravasar o concelho e que se têm que criar parcerias para que possamos promover o que melhor temos e para que possamos promover o nosso território.
António Alexandre, provedor da Santa Casa da Misericórdia de Tomar, também destacou as parcerias que estão na gênese do evento, considerando que a sua instituição faz parte da comunidade e, como tal, faz questão de contribuir naquilo que de bom é feito.
Quando eu venho para a Misericórdia há 8 anos, pensei que a misericórdia se tinha a dar a conhecer nas várias dimensões que não são conhecidas. Sendo uma jovem instituição com 513 anos, tem um longo passado que tem tudo a ver com várias dimensões e a música, porque aquele órgão que a Dona Maria mandou trazer do convento para cá é sinónimo que há 500 e tal anos, quando há 513, concretamente quando foi fundada a misericórdia, tinha várias dimensões, que foram sendo perdidas no tempo e no tempo atual foram completamente esquecidas da comunidade. E hoje vê-se a misericórdia muito como os lares, como antes quando tinha crianças, ou já não tem, mas nessa área, essa área está viva, mantém-se, está atual, quer crescer, quer, mas também esta dimensão cultural e musical é interessante.
Zezer Artes, em Tomar-se, Ferreira do Zezer, Batalha e Orém, de 13 a 31 de julho.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos agora avançar para a nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, nesta nota do dia gostava de partilhar consigo uma reflexão que dei por mim a fazer este fim de semana e que está relacionado com uma característica que nós portugueses temos e que me chateia e que se posiciona em contraponto com algo que aconteceu no domingo de manhã e vem demonstrar exatamente o oposto. Confuso? Já vai perceber. No sábado o Benfica sagrou-se campeão. E sobre isso nada há a dizer, sem ser felicitar, por muito que me custe, os ouvintes benfiquistas que nos ouvem. Mas não é sobre futebol que pretendo falar hoje, mas de causas. Todos ficámos tonteados ao ver os festejos do Marquês de Pombal e como o futebol move milhões de pessoas, particularmente em Portugal, e como isso é bonito de se ver. É, no entanto, desconcertante pensar que muitas das pessoas que fizeram quilómetros e quilómetros para estar em Lisboa para umas horas de festejo de um título de futebol, sejam muitas vezes as mesmas, que inventam um sem número de desculpas para não votar, por exemplo, para eleger os seus autarcas ou o governo. Sejamos práticos. A vitória do Benfica, Sporting ou qualquer outro clube, pouco ou nada irá mudar a sua vida. No dia a seguir ao festejo, tirando a alegria de encontrar os colegas de trabalho do clube oposto, nada muda na sua vida. Pagam os mesmos impostos, a sua qualidade de vida não é alterada, não existe mais ou menos emprego, não tem sequer a conta bancária mais fechada. Na verdade, nem se importa que esses mesmos jogadores ganhem milhões e milhões de euros, mas fica muito incomodado que um político que devia trabalhar para si e para si ganhe acima da média. A dualidade de tratamento destas duas causas, pensando de uma forma fria, chega a ser desconcertante. A única altura em que tratamos o futebol e a política da mesma forma é à mesa de café, acompanhado por um imperial e conversas acesas sobre o sexo dos anjos. O fato só podia efetivamente ser dos portugueses. Vivemos uma das alturas mais vergonhosas da política portuguesa, pelo menos nos últimos 30 anos, e não passa nada. E é assim que chega à conclusão que temos o que merecemos enquanto povo. E vamos continuar a merecer enquanto não mudarmos de mentalidade e percebemos o que devem ser as nossas prioridades. Ouvi ontem Marcos Mendes dizer que somos os que recebem menos e pagamos mais impostos. E ouvimos isto tranquilamente, no nosso sofá, e não nos perguntamos o porquê. Admito que esta passividade e a desamada mediocridade me tira do sério. Triste que irá nossa. Mas nem tudo é mau. Ontem, quem integrou o cortejo das coroas, deu um bom exemplo de dedicação à causa. Ninguém se lembrava de ter chovido uma saída de coroas. E isso levou a um impasse. O que fazer, se já a missa estava a terminar e continuava a chover a potes? Os pendões e as coroas ficaram na igreja. A banda e os gaiteiros não saíram, para que não se estragasse os instrumentos, mas o cortejo saiu à rua e ainda bem. Sem chapéus de chuva, sem apetrechos que não seguissem o protocolo da festa e todos à chuva. Para a minha alegria foi aberta uma exceção e sem música, nós os políticos, foi-nos permitido bater palmas. Pelo menos ninguém me mandou parar como das últimas vezes. Foi um bonito exemplo de dedicação e gostei de ver todos apraltados e completamente encharcados. Porquê? Porque a festa merece e os tomarenses também. Tenham uma boa semana e não se esqueça, faltam 40 dias para o grande cortejo. Até lá.
Francisco Tavares aqui com a sua nota do dia.
Rádio Web, informação.
E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.